Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova.
Eu sou a Bruna Rodrigues.
E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é um expert em Instagram e pioneiro em conteúdos voltados para o Reels, gente. Tá no mercado desde 2020, já faturou mais de 12 milhões de reais e mudou a forma como 72 mil alunos utilizavam o celular para se posicionar nas redes sociais. Ou seja, esse é um conteúdo aqui, ó, um podcast que você vai aprender demais. E nós também, né não, Bruninha?
Com certeza.
Quem é ele? Chama pra nós.
Seja muito bem-vindo! Rafa Bens!
Vamos! Muito obrigado por me receber aqui, eu fico feliz. E é engraçado, porque falando assim, parece que o nosso negócio ele é muito maior, né?
Sim.
É muito louco isso, né? A visão que as pessoas têm de você. Mas enfim, tô muito feliz em estar aqui pra esse bate-papo, tô ansioso aí. E olha, você que tá assistindo aí vai aprender bastante coisa. Já pega o papel e caneta aí.
Tenho certeza. Boa, uma honra total para nós. E Rafa, pra quem ainda não te conhece, conta um pouco quem é o Rafael e como é que você entrou aí no digital. Como é que você descobriu o marketing digital?
Cara, tem uma história muito legal com o marketing digital. Depois eu vou voltar um pouquinho pra como eu comecei a minha carreira e tal. Mas eu sempre fui um filmmaker, gostei de fazer foto, trabalhava com isso e tal. Mas eu era o videomaker das câmeras profissionais, de editar no computador, aquela coisa toda. E depois eu migrei pro celular e eu vi que era muito mais fácil, as pessoas já tinham o celular na mão, precisavam fazer vídeos para divulgar o seu trabalho, os seus negócios. E aí eu uni o útil ao agradável. A experiência que eu tinha com os vídeos profissionais e o celular, né? A linguagem mais fácil que as pessoas já estavam acostumadas. E aí o resto é história.
Nossa, que massa.
E como é que foi aí essa questão? Justo. Porque você comentou com a gente no almoço que você fazia produção de casamentos.
Cara, sim. Ó, eu comecei na minha carreira, vou voltar do começo pra vocês pegarem, você que tá em casa também, que ainda não me conhece, não me acompanha, pegar o fio da meada completo. Na minha adolescência, eu sempre quis fazer fotos, né, eu era viciado em fotografia, eu via as pessoas trabalhando, toda essa liberdade e tal, viajando pra fazer foto, essa coisa toda, mas a minha família não tinha recurso pra me ajudar. Na verdade, muito pelo contrário, assim, a gente sempre foi bem pé no chão, assim, bem humilde. E aí eu tinha vários subempregos, assim, eu limpava aquário, entregava panfleto, já fiz de tudo, assim, pra conseguir conquistar a minha primeira câmera. Inclusive, eu trabalhei até num centro de reciclagem, assim, posso falar que eu comecei do zero até abaixo de zero, assim mesmo. E quando eu consegui comprar a minha primeira câmera, e aí eu nem sabia tirar foto, mas já me achava o fotógrafo, né? É igual a galera que tem um celular e acha que já é videomaker e tudo mais. Mas foi bem legal, eu fui aprendendo a fazer as fotos e tal, e pegando pequenos trabalhos, ensaios, eventos e tal, até que isso se desenvolveu para eu abrir uma produtora de casamentos, inclusive a Mayara, minha esposa que tá aqui, acompanhou toda essa jornada junto comigo, e foi bem legal, assim, a gente teve uma produtora por uns 10 anos, e além disso eu fazia freelancers como fotógrafo e videomaker no mercado automotivo, fazia eventos, esportes e tal, então, assim, todo esse background de foto e vídeo profissional eu acabei levando pro mundo do celular, né, depois. Mas tem muita história pra contar aí desses 10 anos de carreira, viu?
Oh, inclusive, a gente tava conversando sobre isso no almoço também. Você tinha uma produtora de vídeo, né? E aí você fazia casamento e a gente comentou sobre como os noivos, a noiva ou o noivo, são extremamente exigentes com esse serviço, né? Porque é o dia deles e etc. Eu imagino que deve ter sido um pouco desafiador atender esse monte de pessoa. Porém, foi um background necessário pra você criar uma solução depois pro digital.
Com certeza. Eu imagino que você que tá assistindo aí, se você já casou, fez festa, contratou fotógrafo, você sabe qual que é a expectativa que você coloca. Porque é o dia mais importante da vida das pessoas ali, planejaram durante anos e tal. Então, quando uma pessoa me contratava pra fazer foto, vídeo, vinha toda essa carga emocional, essa expectativa. Então, isso foi uma grande escola pra mim, me ajudou muito. Depois, né, anos depois, eu nem sabia que ia me ajudar, mas foi uma excelente escola pra aprender sobre persuasão, sobre atendimento, e essas características mais soft skills, assim, sabe? De conversar com as pessoas, entender a expectativa, gerenciar a expectativa das pessoas.
Legal.
Então, isso foi muito legal, porque quando, no futuro, quando eu lancei o meu curso e tudo mais, eu sou muito bom, a gente coloca um foco muito grande no atendimento, no suporte dos alunos. Eu acho que esse é um dos fatores que fez a gente ter sucesso, né? Mais de 70 mil alunos aí, bastante gente.
É muita gente. Ah, agora eu queria entender, quando você entrou pro digital, que você desenvolveu ali o seu curso,
tá,
Como que você adaptou os seus conhecimentos para esse universo digital, ensinando pessoas a usar, principalmente as pessoas que só tinham um celular ali para criar conteúdo? Como é que você veio?
Eu vou te contar a história, que é, você pode ver ela de duas formas. Uma história de fracasso ou de sucesso. Porque quando deu a pandemia em 2020, imagina, né? Uma produtora de eventos, ninguém tava fazendo mais evento, não podia ter festa, aquela coisa toda. E o nosso negócio quebrou. Quem tava para fazer evento cancelou, não ia fazer. E quem já tinha fechado o contrato pediu o dinheiro de volta. Então, a gente ficou assim, sem nenhum trabalho, literalmente. E foi até, acho que um dos pontos mais importantes, com certeza, né, da minha história e da Mai, né, minha esposa que tá aqui do lado. Porque a gente chegou meio, sentamos juntos e falamos, meu, e agora? O que a gente faz, né? Nosso negócio quebrou, a gente tinha vontade já de morar no exterior, mas, tipo, acabou o dinheiro todo. E voltando um pouco mais, em 2017, eu tava fazendo meus vídeos e tal, e eu fui convidado. Eu vou te contar a história de como eu entrei no mercado digital, tá?
Boa!
Tô dando uma volta aqui, mas perfeito, é pra vocês entenderem. Eu fui convidado pra gravar como freelancer e tal, ia ser um lançamento, e também a gente gravou o produto, né, de um produtor e tal. Não vou citar aqui, mas era um nicho de alimentação saudável e tal. E aí a gente ficou lá 3 dias gravando, então nós gravamos os CPLs, os criativos, CPLs que, pra você que é leigo ainda não sabe e tal, é uma linguagem bem de marketing digital, né, galera? O que é isso?
Sim.
São os vídeos do lançamento. Sabe quando você vê um anúncio e a pessoa fala assim, são 3 dias, 100% online, 100% gratuitos? Esses vídeos são chamados de CPLs. Então, a gente gravou esses vídeos e os criativos também e o produto. Então, eu pude entender exatamente qual que era um conteúdo de um curso de marketing digital, de lançamento. E na época, o lançador tava lá junto, a gente meio que se fechou no Airbnb a equipe toda para fazer o lançamento acontecer ali, e ele faturou 2 milhões na abertura de carrinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, que dinheiro é esse, né? Eu preciso aprender mais sobre esse negócio. Deixa eu tomar minha água aqui.
Boa, boa.
Porque a história é boa, né? Pera aí.
Gostamos de histórias.
Inclusive, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like aí. Porque eu tenho certeza que depois desse podcast você vai sair pegando o celular e fazendo conteúdo, querendo ou não. Porque vai estar. Eu também.
Querendo é melhor ainda, né? Porque ninguém vai chegar na sua casa e te obrigar a fazer vídeo.
Exatamente.
Mas foi bem legal, porque isso foi em 2017 e desde então ficou aquela vontade em mim, assim, aquele calorzinho no coração, tipo, meu, eu preciso, isso é pra mim, eu tenho esse perfil. Porque eu olhava o expert ali e eu me imaginava no lugar dele. Eu falei, meu, eu tenho que sair de trás das câmeras e ir pra frente, sabe? Eu consigo falar bem, eu não tenho, sabe, medo de me expor assim, vamos embora. Mas com aquele negócio, né? A gente sempre tem a nossa rotina, os nossos compromissos. E demorou até quando aconteceu a pandemia, lá em 2020, que aí eu tive a oportunidade. Então, meu negócio quebrou. A gente não tinha mais nada. E aquele negócio, quando você tá no fundo do poço, o único caminho é pra cima. Então, isso que a gente fez. Juntou eu e a Mai. A gente pegou o nosso último dinheirinho e falou, não, vamos investir no lançamento, vamos fazer acontecer. Só que na época eu não sabia nada, eu não estudava marketing digital. Assistia uns vídeos no YouTube, vi alguns experts falando assim. Mas até você entrar no mercado, até você colocar skin in the game ali, você não sabe o que é. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os conhecimentos que eu tinha sobre edição de vídeo, gravar vídeo com câmera profissional, iluminação, enfim, tudo aquilo que eu fazia na minha carreira normal, eu criei um produto, até ensinei, tipo, um negócio de fazer anúncio e tal, enfim, porque eu divulgava, né, minha produtora e tal, e criei um produto lá, mas foi muito aprendizado, assim, porque já dando spoiler pra vocês, não deu certo, assim, todo o dinheiro que a gente gastou em tráfego e tudo mais, meio que voltou no 0 a 0, um pouco menos, assim. Tá. Então, por isso que eu falo que pode ser uma história de fracasso ou de sucesso. Porque esse nosso erro foi um grande alicerce pro nosso sucesso depois. Porque você pode olhar de uma forma, ai, não deu certo, esse mercado aí de marketing digital é pirâmide.
E ficar
não
reclamando.
Não é pra mim, exato. Ou você pode falar, não, beleza, a culpa é minha porque eu não tinha o conhecimento certo, então vamos atrás pra fazer direito. E foi muito isso, assim, foi uma grande escola. E foi legal, porque eu fiz a minha primeira venda, assim, então, tipo, a primeira venda é muito importante na sua carreira. Eu sigo a minha primeira cliente até hoje no Instagram. Massa. Olha que legal.
Qual o nome dela?
Ela é a Clara, ela é lá de Santos, né? Ela é nutricionista, inclusive.
Que massa.
Legal. E daí, que aconteceu? Meu perfil cresceu um monte e tal, mas voltando, porque eu sigo ela até hoje, tá? As minhas primeiras clientes. Mas aí, que aconteceu? Esse produto não deu certo, mas tinha um módulo dele que era de edição com celular. E aí, a gente teve esse insight. Não, peraí. não vamos ensinar um negócio que é para todo mundo, um negócio muito complexo. Vamos pegar uma parte desse produto e criar uma única solução. Então, eu já estava meio na cabeça que eu queria lançar que o segundo produto ia ser um produto de edição com celular. Mas na época, galera, nem existia o Reels do Instagram. 2020 lá. O Reels do Instagram, ele era tipo os... Eles lançaram um negócio chamado Cenas, que era meio que uma cópia do TikTok dentro do Instagram. E depois só que eles anunciaram que ia ser o Reels e tudo mais. Mas eu já estava na iminência de lançar um curso de edição com celular. Então, quando o Instagram anunciou que eles iam fazer o Reels e tal, que ia ser meio que uma cópia do TikTok, a gente parou para analisar e foi assim, pera, o Instagram copiou o Snapchat quando eles criaram os Stories, e os Stories estão aí até hoje, é uma parte fundamental do Instagram, as pessoas usam todo dia. Então, o TikTok, ele estava até passando o Instagram em números de usuários, era uma febre, assim, um negócio absurdo. Então, o insight que a gente teve, a visão, foi aproveitar isso. Ah, então a Meta vai investir, né? O Facebook vai investir pesado no Reels. Então, eu vou aproveitar essa onda, porque, pô, eu vou ter todo o respaldo da Meta falando que o Reels é o futuro e eu vou estar falando disso também. Então, quando o Instagram lançou o Reels, eu aproveitei esse conteúdo que eu já tinha de edição de celular, aprendi mais sobre o algoritmo do Reels, né, para encaixar no formato certinho. E, meu, uma semana depois que o Instagram lançou o Reels, eu já tinha um curso pronto e para colocar no mercado. Então, isso foi muito legal, porque eu já tava com...
Exato.
Foi no timing, eu fui o primeiro. E aquele negócio, né, se você chega primeiro, você bebe água limpa. Exato. E daí eu consegui escalar muito rápido, assim. É claro, né, com muitos desafios ao longo do caminho, muitos aprendizados. Quando eu lancei o curso, ele tinha, sei lá, 7 aulas. E daí, porque é aquele negócio, né? Você solta pro mercado, vê o feedback das pessoas, vê onde você tem que melhorar, onde já tá tranquilo e tal, e vai melhorando o produto. Hoje tem mais de 60 aulas e tal, né? Caramba. Tipo, a gente tem essa visão de tá sempre melhorando, atualizando, porque as coisas mudam, né? O mercado digital, o marketing, o algoritmo muda, a gente tem que ficar mudando
e
tal.
O próprio Reels mudou muito de lá pra cá, né?
A linguagem, as coisas que funcionavam lá não funcionam hoje, né? Tudo vai mudando.
Sim. O digital em si é muito assim, né? É muito relacionado a várias atualizações constantes. Sim. Uma coisa que funcionava até um mês atrás, a galera tem que inovar porque não vai funcionar agora. Mas voltando ainda, falando sobre o seu começo aí dentro do digital, queria saber de você, como é que você fazia lá, quando a gente fala sobre estratégias, para alcançar o público certo pro teu produto? O que, que você fazia? Cara, você já começou a fazer tráfego pago? Como é que era?
O meu Instagram, eu sempre usava o Instagram que nem as pessoas comuns, sabe? Ah, compartilhava as coisas que eu tava indo, ia no restaurante e tal. Mas quando eu tive esse insight de falar, não, agora vamos fazer um negócio profissional, o meu perfil pessoal, ficou só de perfil pessoal, eu criei um perfil novo só para compartilhar conteúdos de ensino, ensinando as pessoas a usarem o Instagram, ferramentas e tal, divulgarem seus próprios negócios. Então, a gente já começou com esse objetivo. E eu nunca fiz tráfego pago para ganhar seguidores, sabe? Para divulgar o meu conteúdo, para as pessoas me seguirem. Eu sempre fiz tráfego para divulgar a oferta do meu curso. E os conteúdos orgânicos do Instagram, esses sim, alguns deles pegavam tração e aí eu divulgando o meu perfil. Mas quando eu comecei, os conteúdos eram bem diferentes. A gente postava, tipo, uma foto assim, 5 aplicativos para você editar não sei o que lá.
Checklist
de não sei o que. Até que ainda nem existia o Reels. Mas eu postei tipo um carrossel, né, que são aqueles posts que você vai arrastando pro lado, que era um tutorial de edição de vídeo no InShot. Que eu, meu, gravei a tela, muito simples, gravei a tela do meu celular com um voiceover assim, né, explicando, e aquele conteúdo foi o que mais viralizou no começo, assim. Então, eu entendi lá em 2020, falei, não, peraí, então eu vou apostar nisso. Tutoriais de edição de vídeo passo a passo é o que as pessoas estão buscando, né, enfim. Aí eu construí toda uma linha editorial em cima disso. Dava dicas de iluminação, dicas de como gravar com o celular. Olha, trava o foco aqui do seu celular, aperta esse botão e tal. Porque as pessoas têm celulares muito capazes e não sabem usar, enfim, tudo que ele oferece, né? Até as configurações, sim, a parte de ângulos e tal. Então, acabei criando uma linha editorial para as pessoas usarem melhor o celular que ela já tem. E depois a gente evoluiu isso para como divulgar o seu trabalho usando o celular. E aí, a gente cria uma variação enorme, né, de conteúdos desse jeito. E alguns deles viralizam e sua conta cresce bastante.
Pensando em linha editorial, então, esse tipo de conteúdo que ajudava as pessoas a usarem os seus celulares para criar conteúdo, seria um conteúdo mais topo de funil para atrair pessoas.
Com certeza, Porque eu sempre assumo, até hoje, a gente faz muito mais conteúdos topo de funil, né? Para pessoas que ainda não me conhecem, as pessoas que não têm a noção de que precisam, né, aprender mais para divulgar o trabalho delas. E dicas fáceis, sabe? Uma linguagem simples também. Porque uma
coisas aplicáveis.
Coisas aplicáveis e também a forma de você ensinar, a forma de falar, ela é muito importante. Porque, no meu caso, eu tenho um público muito amplo. Pessoas do Brasil inteiro, com backgrounds diferentes. Tem desde a tiazinha do crochê até a pessoa que, sei lá, faz tráfego pago e entende as coisas. Então, eu tenho que me comunicar de uma forma bem tranquila, bem didática, assim, né? Sobretudo na rede social, mas também no meu curso, nos produtos, né? Para todo mundo entender. Então, eu juntei essas técnicas que as pessoas não conheciam, uma linguagem fácil de entender e um pouco de criatividade, a transição ali, né? Ah. As coisas, o meu cafezinho que eu faço uma bagunça lá.
Fazer parecer mágica.
Isso é bem legal, assim. Depois que a gente começou a testar vários conteúdos, eu vi que a galera gostava muito de transição. Então, esses conteúdos que você faz uma edição simples com o celular e parece mágica.
Nossa, inclusive...
Joga a cápsula, vira um café, não sei o quê.
Eu lembro de uma época que tinha um cara que era muito bom em transição. Ele meio que deu uma bombada, só que eu não lembro agora o perfil. Mas estava muito em alta essa questão das transições. Ele tinha todos os conteúdos do Reels dele, inclusive, não sei só do feed, mas acho que só do Reels. Eram só transições muito loucas,
legal.
Assim. Eu acho que ele ensinava a fazer transições. Ele acho que ele era um influenciador de transições, legal. Inclusive.
Eu acho isso muito uma arte. Porque daí vai ser muito difícil fazer.
Pois é, mas aí você vê. É um assunto tão amplo que a pessoa pode se especializar em cada parte do todo, né?
Tem muitos perfis que eles fazem essas transições, mas com VFX, que são os efeitos feitos no computador e tal. Na gringa tem bastante isso também. Então, eu busco ensinar de uma forma que a pessoa consiga replicar no celular dela.
Sim.
Porque tem vários perfis, assim, de transição, que é um negócio absurdo. Ah, a caneca vira um avião, não sei o quê. Mas, tipo, não, peraí. Como que eu vou aplicar isso pra mim? Não, e também o lance de ser aplicável. Porque a pessoa vê a transição lá, pô, é legal, mas, meu, eu sou vendedor de seguro de carro. Como que eu vou usar a transição? Então, você ensinar como que você pode colocar isso no perfil da pessoa e tal. Eu tenho um aluno que ele é corretor de imóveis. E é justamente, meu, como que um cara que é corretor de imóveis pode usar uma transição? Aí eu dei um exemplo, meu, pega, sei lá, o render da casa no seu computador, aí você bate a palma, estala o dedo, assim, aí você tá lá na obra, aí você faz de novo, a casa tá pronta e tal. Eu tenho um aluno que ele é martelinho de ouro, sabe? Aqueles caras que conserta o carro batido. E ele também faz transição, ele pega um negócio assim, o carro tava batido e ficou bom, sabe? Então, não só as transições, mas os efeitos que eu ensino, eles podem ser aplicáveis em, tipo, muitos níveis.
Então, você meio que... Assim. Você ajuda também a galera a pensar, né? Tipo, você traz uma ideia e eles desenvolvem da forma que é melhor no negócio deles.
Eu sempre falo pros meus alunos que fazer conteúdo dá trabalho. Então, você tem que ter um objetivo. Sim. Não é... Eu não quero que você crie conteúdo só porque é legal, você é divertido. Não. Geralmente, a gente leva mais pro lado do trabalho. Você tá criando conteúdo porque você quer ter mais alcance e você quer ter mais alcance porque você quer vender mais. Então, no fim das contas, as coisas que eu ensino pode ser meio lúdico, divertido, assim.
Mas
o objetivo é pra você ganhar dinheiro.
Perfeito.
Quando você comentou que você tem um aluno que é corretor. Cara, a galera de corretagem de imóveis tá muito migrando pra tentar pegar técnicas de filmagem, né?
Ah, precisa.
Porque eles estão fazendo isso de uma forma... Não é mais você pegar, fazer uns takezinhos ali naturais ali no YouTube e pronto, jogou. Não, eles estão comprando... Qual é o negócio que o...
Gimbal, né?
Gimbal! Eles estão realmente investindo nisso, né?
É, porque como você se destaca, né? Imagina quantos corretores tem na cidade da pessoa e todos eles fazem a mesma coisa e tal. É claro que, assim, eu não sou especialista em venda de imóveis, mas tem todo lado da relação pessoal, o cara ser bom de persuasão e tudo mais, mostrar as características ali. Mas na internet não tem isso, na internet é o seu conteúdo. Você, a sua qualidade, é o quanto de seguidores você tem, o quão interessante é o seu conteúdo. Então, as pessoas precisam se destacar.
Tem um lance também que eu percebo, e aí você me diz se você concorda ou não, que a área de audiovisual cresceu muito nos últimos, acho que, sei lá, 2 anos, talvez. Porque, justamente por isso, porque qual que é a forma de chamar a atenção das pessoas na internet? É trazendo um conteúdo de qualidade. Como trazer um conteúdo de qualidade? Melhorando os equipamentos? Talvez, mas melhorando a forma como você faz. E é por isso que, talvez, a demanda que você pegou de mercado foi num time, assim, perfeito.
Não, foi absurdo. Todo o mercado digital teve um grande boom, né, por causa da pandemia, né, isso... Todos os nichos, assim, e depois veio dando uma caída. Mas teve esse boom absurdo e as pessoas viram, tá bom, agora eu preciso investir no digital. E acho que o maior gargalo era justamente esse, das edições, de você, enfim, ter um feed legal, ser interessante na internet, né? E também não só a parte da gravação, da qualidade, mas da comunicação, né? As pessoas descobriram que elas precisavam virar influencer do próprio negócio para conseguir vender. Então, experts como eu, que ensinam você a chegar mais perto desse objetivo, se comunicar melhor, ser interessante na rede social, ter mais alcance, né? Usar o algoritmo das redes sociais ao seu favor, esse tipo de expert teve também uma grande vantagem, um grande boom.
Perfeito.
E aproveitando o gancho que você falou sobre o começo ali na pandemia, qual foi o teu maior desafio ali quando você começou em 2020? O que, que você viu desafiador que você conseguiu superar?
Cara, o maior desafio foi entender que eu tinha que resolver um problema específico. Porque o maior aprendizado que eu tirei do meu lançamento lá no começo que não deu certo foi tentar ensinar tudo pra todos. E, putz, a pessoa que queria aprender com o celular não gostou porque era muita coisa. A pessoa que, de repente, queria ser profissional de vídeo achou muito básico. Então, o maior aprendizado foi, tipo, seleciona um problema das pessoas e trabalha aquela solução ali. E até hoje, né, a gente... Até produtos de ticket baixo, que nem são o meu, né? Eles têm uma vida útil mais curta, mas a gente já tá vendendo há 4 anos justamente por ter escolhido um problema especializado em resolver ele.
Perfeito. A especificidade traz clareza também,
com certeza.
Né? Agora, aproveitando que estamos aqui com o maior influenciador de rios no Brasil, olha aí. Como uma pessoa pode começar a, sei lá, os primeiros passos no Reels para poder criar conteúdo na internet? Como
legal.
É que essa pessoa, ela tá assistindo o KiwiCast, ela tem um celular bom. Lembrando que não precisa ser iPhone, né? Isso é
não
importante
precisa.
Dizer. E ela tá querendo usar a maior capacidade daquele aparelho para poder criar conteúdos. Uhum. Por onde começar no Reels?
Galera, vou falar uma vez só. Não é qualidade do celular que vai fazer você viralizar. É muito mais a execução, a ideia que você vai ter. E assim, a maior dificuldade que meus alunos falam, Rafa, eu não sei, eu não tenho ideias, eu não sou uma pessoa criativa, me ajuda, eu preciso da sua cabeça pensando aqui. E a gente tem um esquema para você fazer uma pesquisa, porque quando você pesquisa conteúdos e tem meio que uma galeria visual, você já sabe o que você vai fazer. Mas tem um método para isso e eu vou te ensinar agora. Então, essa é a hora que você vai anotar aí em casa.
E vai deixar o like também,
é,
deixa
aí,
o like.
Galera. Você pode fazer um perfil no Instagram que não é seu, não precisa ter uma foto sua e tal. E você vai começar a seguir e pesquisar só coisas do seu nicho. Mas não necessariamente exatamente o que você faz. Tipo, se você é confeiteiro e faz bolos, você não precisa só seguir perfil que faz bolo. Você pode seguir perfis que fazem outros tipos de comida e tal, mas que tá dentro do universo do seu conteúdo. E você vai seguir esses perfis e vai analisar os Reels, né, principalmente desses perfis, e qual é o formato do Reels que tem mais visualização para eles. E assim, não pega um ou dois perfis, faz isso com vários, para você ter uma fotografia assim mais ampla do seu nicho, né, do que funciona para você. E aí, o nosso cérebro é muito bom em identificar padrões. E você vai identificar quais são os estilos de Reels que tem mais visualizações, que tem mais engajamento e tal. E eu quero que você repare 3 coisas principais. O comecinho do Reels, ele é o que faz as pessoas pararem pra ver, né? Que os primeiros 3 segundos e tal é o que vai fazer as pessoas pararem pra ver ali e não pularem o seu conteúdo. Então analisa com calma o que que acontece nos primeiros 3 segundos desses Reels que viralizam. A pessoa apareceu falando ou era só a voz dela? Tinha texto em cima ou não tinha? O fundo da pessoa era um fundo básico ou não? Ela estava filmando fazendo as coisas ou ela estava falando? Eu quero que você analise isso para você meio que destrinchar o que fez aquele Reels dar certo e você vai adaptar isso para o seu nicho também. É claro que você não vai copiar exatamente, mas se você entende a fórmula de uma coisa que funciona, você consegue adaptar para o seu produto. Então, por exemplo, você viu lá um cara de drinks que, meu, o vídeo dele viralizou, tal, deu muito certo. Pô, usa a mesma fórmula para fazer o seu que é de café, sabe? Você não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas vai dar muito certo. Esse, assim, é um norte para você fazer a sua pesquisa e já não começar tentando reinventar a roda, sabe? Isso é muito importante.
Um baita norte, porque até a pesquisa a gente já faz de uma forma mais assertiva,
com certeza,
né? De uma forma mais direcionada. Tipo, quero fazer um Reels de viagem. O que eu fiz? Vou contar a minha experiência.
Vai lá.
Fui viajar, aí eu falei, não, vou fazer um vídeo, né? Fui lá fazer vídeo, sem saber nada. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz exatamente essa pesquisa. Como eu sigo muito perfil de viagem, tem aqueles reels, assim, todos bonitinhos,
tá,
né? Que a galera, que os influencers de viagem faz. Eu falei, bom, eu acho que esses reels aqui é que pega mais alcance. pra teste mesmo, porque eu nunca tinha feito um conteúdo sobre esse. Aí eu peguei e fiz, usei uma música que... Um tava áudio lá, que tava lá bombando. E pensei em como... Peguei um de exemplo, pensei tipo, ah, será que essa música tá seguindo os movimentos das legal, fotos isso é, isso e é etc? Importante. Aí eu fiz, tentei meio que replicar e até que deu bom. Porque, tipo, pra um perfil pessoal, teve um bom alcance.
Uhum.
Então, é legal você, tipo, dar essa direção pra galera. Uhum. Porque tem vários nichos aqui, vários Kiwi Lovers. De nichos diferentes assistindo. E aí, pra pesquisar também, tem esse direcionamento, é muito importante.
É, com certeza. E se você tivesse feito um negócio da sua cabeça, ah, acho que é legal, vou pôr aqui.
Exatamente.
Não ia ter dado.
Exato.
Tem algum exemplo de algum Reels que você gravou que deu muito certo, que você meio que fez essa remodelagem, pegou inspiração aí pra.
Putz, a gente pega, mas no nosso nível, eu gosto de pegar referências de negócios completamente diferentes do que eu faço, porque senão a gente fica muito viciado, sabe? No meu próprio perfil, eu nem costumo seguir pessoas que falam de Instagram, de edição de vídeo, porque senão você fica assistindo ali e você... Quando você vai pensar em alguma coisa, você acha que é original, mas não, é porque você viu ali e nem lembra, né?
Exato.
Então, eu pego referências de coisas nada a ver, assim, e adapto pro meu nicho. Tem alguns creators que eu vejo que fazem as edições e tal... mirabolantes no computador, com VFX, e aí eu faço esse exercício de, tá bom, esse negócio aqui é muito legal, mas ele é muito complexo, tem que usar o computador, como que eu posso adaptar essa ideia para o mundo do celular e ensinar os meus seguidores? E daí isso é legal, costuma funcionar também. Mas aí, ao longo a gente foi criando linhas editoriais diferentes. No meu perfil, por exemplo, o pessoal gosta muito de ver montagens de stories. Então, quando eu pego, eu falo, ah, olha só essa ideia de story aqui. Aí eu monto um negócio absurdo, assim, lá nos stories e, tipo, pra você postar, sabe? Então, a galera gosta bastante. As transições eu faço muito também. Ou quando eu dou dicas de algoritmo e tal, pra pessoa fazer, também tem funcionado bastante.
E quando a gente pensa, por exemplo, em... O Reels tá levando maior alcance daquele teu vídeo.
Sim.
Porque no TikTok, a gente tava conversando ali, também tem o dia que você posta, não dá nada, mas no dia seguinte ele viraliza. Mas dentro do Reels, o que é preciso fazer pra ele ter esse maior alcance? É uma constância? O que que é?
Assim, é uma união de fatores. O próprio CEO do Instagram, ele fala que não existe silver bullet, que é uma coisa só que você faz e resolve tudo. Mas sim, a constância, ela é importante, porque o algoritmo, ele vai ranquear a sua conta. Ele quer saber se a sua conta é de qualidade, e entre uma conta de qualidade está a constância. Mas também, conteúdos que são salváveis, eles tendem a performar melhor. Por quê? Vou explicar para você, ó. Você que culpa o algoritmo do Instagram, Boa. Acha que ele é o grande vilão, eu vou te falar que o problema, na verdade, é o conteúdo que você posta. Porque o algoritmo, ele não olha pra mim, pra você. Ele só olha pro conteúdo e pra reação das pessoas. Se a galera gostou do seu conteúdo, ele é bom, ele vai viralizar. Se o seu conteúdo é mediano ou ruim, não adianta espernear, não adianta chorar. Então, funciona assim. Quando a gente posta um conteúdo, o Instagram, o algoritmo, ele vai entregar pra uma pequena audiência primeiro, pra testar aquele conteúdo. E dependendo das reações, da quantidade de likes... E principalmente da retenção, se as pessoas vão assistir aquilo até o final, se elas vão assistir mais de uma vez, aí o algoritmo vai entender, caramba, as pessoas estão assistindo muito isso aqui, estão vendo mais de uma vez, estão salvando para ver depois. Pô, eu vou entregar para mais gente. Por quê? Qual que é a sacada? O objetivo do Instagram, qual que é? É prender as pessoas na plataforma o máximo de tempo possível. Porque quando você está usando o Instagram ali, aparecem anúncios para você, não aparece? Provavelmente já deve ter aparecido até um anúncio meu. Mas é assim que o Instagram ganha dinheiro, com o dinheiro dos anunciantes. Então, quando você cria um conteúdo que prende a atenção das pessoas, que mantém elas mais tempo no Instagram... E aí, de novo, usando métricas, né? Quantas vezes a pessoa viu, se a pessoa viu até o final, se a pessoa salvou para ver depois... Isso indica para o algoritmo que o seu conteúdo vale a pena, né, divulgar e viralizar, porque daí é uma situação de ganha-ganha. Você é divulgado, você viraliza e o Instagram ganha dinheiro com os anúncios.
Exato.
Então, é meio assim que funciona a jogada.
São esses os conteúdos que vão aparecer ali no pesquisar? Naquela aba que aparece um monte de conteúdo
eles
aleatório?
Eles aparecem no explorar, né?
Explorar,
que, isso.
Explorar.
Ou quando você está rodando o feed de Reels, vai aparecer também esse tipo de conteúdo. Então, a métrica mais importante, é por isso que eu falo, o comecinho do Reels, os 3 primeiros segundos, é o que vai fazer a pessoa parar de rodar ali e ver, oh, não, peraí, isso aqui é legal. E daí depende do que você fala, quais são os artifícios para prender a atenção da pessoa, né? Porque existem artifícios que são visuais e artifícios que são falados. Tem várias formas de você prender a atenção de uma pessoa, né? Você pode falar assim, essa aqui é a caneca que vai deixar sua bebida aquecida por 8 dias. Veja só. E daí, sei lá, né? Inventei um negócio aqui. Nem o Cop Stanley, né? Fazer isso. Mas aí a pessoa, caramba, o que, que tem diferente nessa caneca? Aí ele vai ver o vídeo até o final. E tem os artifícios que são mais visuais. No TikTok tem muito isso. A menina tá passando gloss lá, o Kiwi Gloss, no carro e contando uma fanfic, uma fofoca. E daí você prende atenção ali que você quer ver o que, que, dá, uhum. que vai acontecer. Então, são artifícios visuais. E o único objetivo do comecinho do seu Reels é fazer a pessoa parar de rodar e assistir até o final. Então, esse é o primeiro critério para um Reels viral, vamos colocar assim. Então, anota aí, prender atenção nos primeiros 2 ou 3 segundos. E aí, você vai dar o seu conteúdo ali, que pode ser uma dica, enfim, pode ser uma coisa que aconteceu com você, pode ser um tutorial, que nem é o meu caso, quando eu ensino a fazer alguma coisa. E tem a parte da recompensa, porque quando você prende uma pessoa no começo, tem que ter uma recompensa para ela no final, tipo um pico de dopamina, assim. Então, se de repente vai, é um vídeo do cara preparando um lanche, assim, preparando uma receita. O final do vídeo tem que ser a receita pronta, um take bonito, assim, para dar aquela satisfação na pessoa. Então, isso não pode faltar no seu Reels, porque quando isso acontece, a pessoa vai interagir mais, ou vai salvar e tal. E conteúdos, aqui é um hack, ó. Conteúdos que tem mais a salvada são conteúdos que são úteis, que a pessoa vai usar na vida dela, que vai usar no trabalho dela e tal. Então, sei lá, se você é uma pessoa de mesa posta, né? Tem esse nicho, você tá ligado, né? Mesa posta e tal, deixa a mesa bonitona. Se você dá uma dica pra pessoa fazer uma mesa estilo natalino, gastando R$100, quando chegar a hora dela montar a mesa dela, ela vai ter salvo aquele vídeo pra ver depois. Sei lá, você tá dando um tutorial de como dobrar a roupa pra você que tem pressa. E daí é o tipo de conteúdo que é salvável. Coisas que são úteis na vida da pessoa. É um erro que a galera comete, já tô dando insights aqui. Diga pra você que tá assistindo. Conteúdos que são úteis pras pessoas. Não é sobre o que você quer mostrar, é sobre o que a pessoa quer assistir. Então, pensa aí no seu nicho, o que, que você faz? Pô, você é vendedor de carro. Então, cara, quais são os problemas que as pessoas têm na hora de comprar um carro? Quais são as objeções, as dificuldades? Então, é sobre o que a pessoa está precisando e não o que você quer mostrar. Eu sei que você quer vender os seus carros, mas em vez de falar que, olha, o Ford Ka branco aqui da Kiwify é sensacional, compra ele. Não, você fala assim, sabia que o motor da Ford Ka é o único que não trava a bomba de óleo, blá, 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 sei lá. Pode ser que trave, eu não sei. Mas enfim, é mais sobre o problema do cliente. Você compara produto, sei lá e tal, porque isso vai ajudar no processo de compra dele. Você vai ser meio que um consultor, assim. As pessoas vão te respeitar, vão confiar em você. E cara, isso é bom, porque quando você tiver uma oferta pra vender alguma coisa, essa confiança que você conquistou vai virar dinheiro no seu bolso.
Total. É incrível como as coisas são muito parecidas na hora de você também criar uma oferta ou, por exemplo, criar uma VSL para um produto de tráfego direto.
Ele falando aqui
os três, os minutos iniciais é o que vai fazer a pessoa ficar presa na VSL. A mesma coisa também é quando você cria um produto lá, um curso online. E aí você coloca 50 mil aulas lá que você acha super interessantes, só que não é muito aquilo, extenso, né? E não tá resolvendo, pelo contrário, tá deixando a pessoa mais confusa. É o que você disse. Não, o que, que a pessoa quer consumir e precisa consumir nesse momento? Então, precisa gastar ali um tempo para poder entender o público, entender o que ele vai consumir.
E essa parte de pesquisa é fundamental, porque eu vejo muita gente começa querendo já fazer, sabe? Sim. Tipo, não, pera, gente. Eu sei que você tá com pressa. Eu sei que você quer ganhar seguidores, mas não é por isso. Você tem que entender o que, que as pessoas querem. Dá uma olhada, tira uma radiografia assim do seu mercado, do que as pessoas estão falando. O que, que tem mais engajamento? E daí você vai aplicar isso pro seu perfil. Porque senão, é muito fácil de você se frustrar, sabe? Ah, Rafa, já criei um monte de conteúdo, eu tento de tudo e tal, e não dá certo. Aí eu entro no perfil, é tudo igual, sabe? É selfie da pessoa, sei lá. Sim. Aí eu tipo, não, pessoal, faz direito.
Me ajuda que eu te ajudo.
Me ajuda a te ajudar.
Agora, como é que... Eu queria entender, Rafa, porque eu sempre considero as pessoas do audiovisual pessoas muito criativas.
Tá.
Tipo o Igor, que tá aqui. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei, nossa, você é muito criativo e tal. A Ana também, que é da nossa coordenadora de experiência, ela entrou como designer. Toda vez que a gente conversava, eu falei, nossa, você é muito criativo e tal. Como que funciona o seu processo criativo? Eu acho que não tem nada de mirabolante, mas eu queria que você trouxesse também a sua perspectiva pra galera, porque às vezes quem tá assistindo ali do outro lado pensa que é um download de Deus que você faz, assim, de ideias, clica aqui no botãozinho e vem, você vai lá e cria um Reels novo.
Cara, muita gente tem essa objeção de falar, ah, Rafa, putz, eu não sou uma pessoa criativa e tal, porque eles têm essa concepção de que a criatividade você nasce com ela e tal. Mas, galera, não é assim, né? Ninguém nasce criativo, sim. Eu sei que você seja uma pessoa muito fora da curva. É uma habilidade que você vai desenvolvendo. E a melhor forma de desenvolver habilidade, uma criatividade, é fazendo vídeos, é reproduzindo alguma coisa que você viu. Isso eu falo muito dentro do meu produto. É, tem vários tutoriais, vários reels que eu ensino lá dentro, mas não necessariamente a pessoa precisa fazer aquilo para postar. Mas fazendo aquilo, ela vai conhecer as ferramentas, as possibilidades, e daí quando ela for fazer um negócio pro nicho dela, ela já vai meio que ligar uma ideia na outra. Então assim, é muito de você consumir ideias diferentes, então consumir reels de outras pessoas, reels principalmente do seu nicho e tal, e praticar, mesmo que sejam para coisas que você não vai postar, se você ter esse repertório visual e souber usar as ferramentas, naturalmente você vai, né, conseguindo ligar uma coisa a outra. E quando você vai ver, os seus amigos vão falar: nossa, como você é criativo, como você faz isso?
E no final das contas era só um exercício de executar e repertório.
Um dia depois do outro.
Exatamente. E Rafa, hoje você tem aí mais de 1 milhão de seguidores, um belo engajamento, inclusive, dentro do seu perfil. Como é que foi essa sua construção e crescimento de audiência? Porque você começou de forma totalmente orgânica do zero.
Sim. Cara, é muito difícil, porque no começo, só os seus amigos vão comentar, os mesmos amigos, inclusive, ou os seus amigos vão te ignorar, depende muito, né? Eu tinha, inclusive, fazendo um parênteses, eu tinha essa objeção. Porque quando eu comecei a criar meu conteúdo, eu ainda trabalhava fazendo vídeo e tal para outras pessoas. E aí eu chegava no set de gravação, aí a galera me zoava: ó, chegou o blogueirinho aí, ó lá, chegou o Instagrammer, não sei o quê. Então, e eu tinha um pouco dessa vergonha, né? Acho que até natural e tal. Eu não queria que as pessoas da minha vida real assistissem meu conteúdo e tal. Mas enfim, depois você tem que abrir mão disso, sabe? Desde o começo, você não se preocupar com isso é melhor. Mas o engajamento no começo é muito desse círculo social pequeno. E aí, o que funcionou pra mim? Eu foquei em entregar mais valor. Ensinar coisas sem fazer oferta. Tipo, meu, ensinar de graça, assim, da melhor forma que eu pudesse, com a linguagem mais didática possível. E os comentários: nossa, Rafa, gostei demais, valeu, não sei o quê, faz mais. Então, eu fui nutrindo esse tipo de engajamento. Engajamento gratidão, sabe?
Engajamento gratidão.
É isso, galera.
Entregue valor e as pessoas, consequentemente, vão querer consumir.
E aí, com o tempo, tipo, a galera vai começar a te acompanhar porque você entrega valor pra elas, mas através dos stories, principalmente, é onde você mostra mais a sua personalidade. Porque dentro do Instagram, cada tipo de post tem meio que um objetivo, assim. O Reels, ele vai te dar alcance. Ele vai trazer pessoas que não te conhecem. E daí, através dos seus stories ou de outras publicações e tal, é onde você vai mostrar sua personalidade, o seu dia a dia, tá? Onde as pessoas vão se apaixonar pela sua personalidade. E aí, criar essa confiança e tal, essa conexão é muito importante.
Inclusive, por falar em stories, tem muita gente que ainda acha que crescer um perfil no Instagram é só postar stories e postar no feed aleatoriamente em quantidade. Uhum. Que aí vai ter muito conteúdo e as pessoas com certeza vão clicar e vão querer te seguir. Mas o Instagram, ele vem se atualizando a cada momento, como a gente falou aí. Toda hora uma atualização nova. Então, o que você diz pra nós em relação a por que o Reels é a ferramenta do Instagram que mais traz pessoas pro perfil hoje em dia?
O Reels, ele é o tipo de post que tem mais alcance. Então, como que você cresce um perfil? Você tem que alcançar muitas pessoas, parte dessas pessoas vai visitar o seu perfil e parte das pessoas que visitaram o seu perfil vão começar a te seguir. E ainda mais, parte das pessoas que começaram a te seguir vão comprar de você. Então, olha, é tipo um funil, né? Então, você tem que alcançar muita gente pra dessa galera alguns começarem a te seguir e desses que começarem a te seguir, alguns comprarem de você lá no final. Então, o Reels, ele é o maior canal de aquisição de pessoas. Então, dá pra comparar qualquer perfil aí. Quantos views você tem em um Reels e quantos views você tem num Story, né? O Story sempre vai ser muito menor e só entrega pra quem te segue, né? Você não vê Story de pessoa que você não segue. Você tem que seguir pra aparecer ali em cima. Então, a maneira de você ser descoberto é fazendo Reels.
Verdade. Por que será que os posts no feed não têm o mesmo alcance que o Reels, por exemplo?
Eles têm um bom alcance dependendo do nicho da pessoa. Tá. O próprio CEO do Instagram, ele fala: ó, gente, Reels tem muito alcance, mas depende do seu nicho. Testa todos os estilos de postagem para você ver o que funciona melhor. Mas pra gente, é Reels, né? Aqui no Brasil, a galera consome muito vídeo.
Verdade.
O fenômeno TikTok viciou as pessoas em vídeo e tal. Hoje em dia, a gente, tipo, vê uma foto no seu feed, você pula em menos de um segundo, assim. Ah, já vi, beleza. Tipo, sei lá.
É muito louco como esse tipo de coisa condiciona o comportamento humano, né?
Mas, por exemplo, foto de cachorro, eu gosto muito. No meu feed lá, você vai no Explorar, tem um monte de foto de animal, assim.
Mas eu gosto, mas eu confesso que eu prefiro vídeos de cachorrinhos fazendo travessuras.
Aí eu fico mostrando, olha, amor, aqui.
Mas essa questão, por exemplo, de comportamento, né? Que agora todo mundo consome mais o Reels. É muito louco isso, justamente porque o Instagram, ele solta atualizações e ele quer que você use aquele tipo de atualização. Claro. Mas antes do Reels existir, era só vídeo e foto normal, né? Uhum. Tanto é que tinha o IGTV antes do Reels.
Tinha o IGTV, mas o IGTV, ele sempre...
Por que ele flopou?
Então, a pegada dele foi querer brigar com o YouTube, né? O lance da Meta, eles fizeram isso com os stories, né? Eles copiaram o Snapchat e tal, e tentaram copiar o YouTube também. Falar, vamos trazer o YouTube pra cá, as pessoas estão vendo o vídeo vertical e tal. Mas nem toda aposta dá certo, né? Uhum. Mas pelo menos a aposta que eles fizeram do Reels, copiar o TikTok aí rolou muito, né? Então, tem gente que gosta mais de consumir Reels do que o TikTok. Inclusive, o formato do Reels e do TikTok, eles são parecidos. São vídeos curtos na vertical. Mas o comportamento das pessoas na rede social, eles são muito diferentes.
Por quê?
As pessoas no TikTok, elas buscam muito mais entretenimento. Então, quando você tem um perfil profissional e quer vender alguma coisa lá, é muito mais difícil. As pessoas têm um bloqueio muito grande com publicidade no TikTok e tal. Uma coisa que funciona muito bem no TikTok são vídeos de produtos. Se você vende um produto, faz um review do produto, tal, um negócio criativo, dá certo. Mas pra quem vende serviço, ou pra quem quer, enfim, crescer uma audiência mais profissional assim, é mais difícil.
Interessante.
Nunca tinha parado pra pensar sobre isso.
E, tipo, é mais fácil crescer no TikTok, mas é mais difícil de você monetizar. Então, tem gente que até reclama, ai, fiz um Reels aqui, não deu nem 10 mil views, eu fui lá no TikTok e viralizei, não sei o quê. Tá, mas a audiência do TikTok, muitas vezes, ela é muito mais rasa, assim, sabe?
Não necessariamente a audiência que vai comprar de você.
É, exato. É claro que tem nichos e nichos, né? Tem gente que pode assistir e falar, não, para, vendo muito no TikTok. Mas, na média, é isso que eu vejo.
Justíssimo. E, Rafa, um termo que você trouxe aqui pra gente, que inclusive eu queria que você falasse sobre, foi ter skin the game. Queria que você explicasse o que é ter skin the game e qual a importância de saber disso dentro do digital.
Galera, o que é skin the game? É quando você tá no mercado ali, tá? A galera do marketing digital chama de campo de batalha. Ah, quando você está no campo de batalha. Que uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você testar na prática, você tomar porrada, você ter prejuízo, aprender as lições aí do marketing digital, ajustar e depois conseguir ter sucesso. Então, no nosso caso, eu lancei um produto lá, não deu certo, então a gente teve esse aprendizado aí de falar, não, Pelé, beleza, a gente tomou esse prejuízo aí, mas a gente aprendeu muita coisa, vamos melhorar. E uma coisa que a gente faz bastante na nossa empresa é melhorar um pouquinho a cada dia, sabe? Ah, a gente lançou um Reels lá, putz, não deu muito certo. Ah, mas o que rolou? Acho que foi a maneira de não prender muita atenção e tal. Ou até nos anúncios que a gente faz, né? Para oferta do produto e tal. É uma cópia, de repente, que não deu certo. Aí a gente, beleza, ajusta, faz de novo e tal. Então, isso é muito importante.
Já aconteceu de você postar, você viu que não viralizou, que não deu tanto engajamento quanto você esperava, você excluir, refazer aquilo de novo?
Cara, excluir
assim... Ou você deixa lá?
Não, senão acho que eu deixo, é. Até porque é interessante, assim, não é me gabando, mas a quantidade de publicações que eu tenho no meu perfil para a quantidade de seguidores, de engajamento, ela é muito é bem absurda, assim. Eu tenho menos de 400 publicações, acho que 300 e pouca, sim. E a gente tem, tipo, 1,6 milhões de seguidores, exato. Assim. Mas tem uns que viralizam muito, outros que estão ok, assim, e tá tudo certo, sabe? É muito melhor você ter essa constância e deixar lá. Eu não tenho que esconder nada, sabe? Então, e vai melhorando os próximos, assim. Mas é legal, a cada, sei lá, 10, um viraliza e dá aquele boom de seguidores, não sei o quê, aquele engajamento todo, então é legal.
Até porque os posts, as publicações que você faz, que não necessariamente viralizam, também são dados pra você otimizar os próximos,
com certeza,
né? E aí, se você exclui, tu não tem esses dados.
Não, e tipo, vai criando uma relação com as pessoas também.
Sim.
O meu objetivo não é só viralizar, mas sim entregar um bom trabalho pros meus seguidores, sabe? Eles são o meu chefe. Então, eu tô prestando um serviço pra eles ali. Mesmo que não tenha viralizado, foi muito bom pra algumas pessoas, então deixa lá. Mas aí, é claro, aprende aquilo ali, vê as métricas, retenção, os dados ali. Tipo, esse Reels aqui não teve muitos salvamentos. Ah, mas ele foi mais compartilhado. Ah, beleza. Então, você vai aprendendo, sim.
Como você vê essa questão de retenção? Tem alguma ferramenta dentro do próprio aplicativo que te mostra isso?
O Instagram, ele tá atualizando a parte de métricas. Primeiro que, assim, se você tem uma conta pessoal do Instagram, você tem uma limitação das métricas que o Insta vai te mostrar nas suas publicações. Mas se você for lá em configurações, tipo de perfil, e colocar profissional, aí você vai liberar o painel profissional. Que o painel profissional, ele tem várias métricas diferentes. E daí tem, enfim, gráficos para você ver o seu engajamento. E também, quando você faz uma publicação, você analisa ali as métricas de cada publicação. O Insta tá com uma atualização, mas acho que não deve ter entrado para todo mundo, que ele é o gráfico de retenção do seu Reels. Então, por exemplo, você fez lá um Reels de 30 segundos. Ele te mostra um gráfico. Quantas pessoas começaram a ver, quantas saíram no primeiro segundo, quantas saíram no terceiro, quantas saíram no 32º segundo, sabe? Porque daí você vê, putz, metade das pessoas saíram nos primeiros 3 segundos, então eu preciso melhorar o meu gancho no começo, preciso treinar essa parte. O TikTok já tem isso do gráfico, acho que pra todo mundo, o Instagram tá colocando.
Legal.
Isso é interessante. Agora, sabe o que eu queria perguntar pra você, aproveitando que você é especialista? Existe mesmo, que eu vejo muita gente ensinando sobre, né? Alguns hacks que fazem... Deixa eu ver se eu vou conseguir... trazer aqui, me ajuda.
Eu te dou um exemplo de hack que a galera faz e que eu acho que não funciona.
Eu quero que você me dê esse exemplo de hack, talvez seja até o que eu vou falar, vamos ver. Ó, por exemplo, vou postar um Reels com uma música que tá em alta. Beleza, postei um Reels, vamos lá, um nicho de, sei lá, nutricionista. Uhum. A Nutri vai lá e vai postar um Reels com um áudio que tá em alta, mostrando como é que se faz uma receita X. Beleza, ela postou. Aí, por causa desse áudio em alta, talvez seja por isso, não sei, deu bastante visualizações. Deu ok, ok. Aí, como é que eu faço pra dar bastante visualizações no próximo Reels? Eu vou lá, posto um outro Reels com uma outra receita, com o mesmo áudio, só que ele um pouco mais baixo, e eu coloco um voiceover.
Que loucura!
Aí, beleza, e posto. Talvez esse não vai ter muito áudio, não vai ter muitas visualizações. Mas o terceiro que eu postar com uma outra receita e esse mesmo áudio em alta, tenha muitas visualizações, porque daí ele vai estar pegando dados dos outros que foram postados. Isso é real?
Putz, não, mas eu tem um ponto de realidade, mas é muito
perfeito,
absurdo.
Perfeito, assim. Disserte sobre isso para nós.
Porque assim, por que o áudio em alta é legal e ajuda a viralizar o seu vídeo? Primeiro tem o fato social, porque se tem um áudio em alta que você vê lá, que tem vários vídeos legais, quando aparecer um vídeo no seu feed que tem aquele mesmo áudio, a sua tendência é assistir ele. Então, isso já é um ponto para você usar áudios em alta, porque é uma probabilidade maior da pessoa parar e ver o seu vídeo, tá? Então, isso ajuda bastante. E também, o lance de você, por exemplo, você falou... de usar o mesmo áudio com voiceover em outro vídeo, depois em outro... Não, não tem isso, sabe?
Não tem.
Mas uma coisa que ajuda bastante, assim, se você postou... Isso é uma dúvida que a galera me pergunta, então já anota aí também. Se você posta um vídeo que, meu, deu bom, assim, por algum motivo, tal, deu certo, viralizou, e daí as pessoas me perguntam, Rafa, será que eu posso postar um outro depois? Tipo, ele vai acabar a viralização daquele primeiro? Não, galera, pode postar no dia seguinte,
e não precisa ser com o mesmo áudio.
Não precisa ser com o mesmo áudio. Mas é legal que um reel que tá viralizando, ele tende a puxar os views do próximo vídeo do seu perfil.
Legal.
Por que que acontece? Você tá viralizando lá, a pessoa viu, nossa, quem que é essa pessoa? Aí ele entra no seu perfil e ele vai ver o seu último Reels, né? Que no caso é o que você postou depois. Então, isso tende a elevar os views do seu Reels seguinte do que tá viralizando. Mas não tem problema, assim, tá? Ai, eu vou deixar esse Reels aqui viralizar um pouco e depois quando ele parar eu posto de novo. Não, manda bala.
Agora, em relação aos hacks que você vê muita gente ensinando e que não dão certo, quais são eles?
Meu, tem um hack que a gente já testou, porque eu testo, né? Se eu vejo um hack, eu falo, pô, vou testar.
Por que não?
Exato. Tem um que a galera faz assim, eles colocam uma lista de 40 mil hashtags, assim, colocam na edição do Reels e escondem, sabe? Tipo, meio pra fora da tela, assim, pro algoritmo ler aquelas hashtags e, mas, tipo, ela não ficar na tela ali do seu vídeo. Isso eu já vi gringo mostrando, já vi gente aqui, a gente testou e, tipo...
Whatever.
Sabe? Foi na mesma média de views, assim, então é besteira. Inclusive, gente, o algoritmo do Instagram, ele não é burro, é um negócio muito inteligente. Imagina quantos funcionários a Meta tem desenvolvendo esse algoritmo todo dia, o negócio mudando e tal. O próprio CEO do Instagram, eu fico citando ele porque é a fonte mais reliable, né?
Sim.
Tipo, eu tenho que pegar a informação da fonte. Ele fala que o Instagram tem mais de 50 pontos que ele analisa o seu conteúdo para ranquear e ver para quem que ele vai entregar. Antigamente, as hashtags, elas eram muito importantes, né? Era meio que a única forma de você falar pro Instagram que eu tô fazendo conteúdo aqui sobre a caneca. Você colocava lá, hashtag caneca, hashtag Kiwify, enfim. Uhum. Mas o Instagram hoje, ele não depende só das hashtags. Inclusive, ele depende muito pouco, assim. Se você for usar hashtags, use, sei lá, até umas 5 só. E tenta não usar hashtags que são muito abrangentes. Ah, hashtag café. Aí você vai lá, você clica, tem 12 bilhões de publicações hashtag café. Isso aí vai ajudar a flopar o seu conteúdo, então toma cuidado. O algoritmo do Instagram, ele vai usar a legenda que você escreveu, o que você falou no vídeo. Se você escreveu uma legenda no vídeo, ele vai usar também. E, principalmente, o Instagram, ele é uma rede social de interesses. Então, ele vai ver lá, quem são as pessoas que interagem com o Rafael Bem? O que, que essas pessoas gostam geralmente, né? Quais são os interesses dela? Aí, quando o Rafael Bem faz uma publicação, ele vai mostrar para pessoas que têm interesses parecidos. Então, isso é importante na parte de constância. Você ter uma constância na publicação, mas uma constância no assunto que você está falando. Legal. Porque você está meio que treinando o algoritmo para mostrar para pessoas que gostam desse assunto.
Aproveitando que você está falando, que você trouxe esse ponto das hashtags. Tem gente que coloca hashtag no comentário, tem gente que coloca hashtag no post. Qual que é a forma correta de usar a hashtag? Putz,
a galera começou a usar a hashtag, acho que em 2020, assim, a galera começou a usar a hashtag no primeiro comentário, colocava uns pontinhos pra hashtag ficar lá embaixo e tal. Todos somos culpados. Mas eu acho que era mais pra uma questão estética, assim, porque naquela época a gente acreditava, e o algoritmo foi evoluindo, até funcionava naquela época. Que se você usasse várias hashtags, você ia alcançar audiências diferentes e ia ter mais alcance. Mas para não ficar aquele bolo de hashtag na sua legenda, você colocava no primeiro comentário. Tinha até um esquema que você apagava o comentário e a hashtag ficava
poluição
lá.
Poluição visual, me pegava demais.
Mas é poluição visual. Hoje em dia isso aí é irrelevante, assim, não funciona. Mas ainda tem gente colocando uma lista enorme de hashtags e... acho que mais atrapalha do que ajuda.
No final das contas, as pessoas querem enganar o algoritmo, né? Então, oi, cara, querida, tudo bom? Você trabalha...
Bom dia!
Enganar o algoritmo,
exato,
né?
Exato. Mas é legal, porque quando você entende mais ou menos como funciona, você usa o algoritmo ao seu favor.
Sim.
Então, tá todo mundo meio que remando contra a maré, fazendo os negócios absurdos. E você sabendo o básico e fazendo bem feito, o algoritmo vai te ajudar, sabe? Uhum. Então, pode ser o seu melhor aliado. Yes.
Ô, Rafa, e você tem hoje uma esteira de produtos?
Nós temos uma esteira de produtos... o nosso principal produto é o Reels Pro, que é o meu super treinamento de Reels, que ele foi sendo desenvolvido desde lá de 2020, né? Sempre que o algoritmo muda, a gente aprende uma coisa nova, grava aula lá, inclusive. Mas a gente tem produtos de stories, tem um produto de tráfego pago também, para quem não quer depender só do algoritmo, né? Ou quer fazer vendas e tal. Porque, por mais que eu seja o expert em Reels, em viralização, alcance orgânico, meu, não é só com Reels que você consegue 70 mil alunos, um faturamento desse tamanho... Tem toda uma parte de negócios por trás, de tráfego pago e de conhecimentos que a gente tem sobre marketing digital, que eu também ensino com meus alunos.
E Rafa, você... Pode ir.
Não, é só complementar que é legal que você entrou num nicho, foi lá, tipo, acredito que o Reels Pro tenha sido seu primeiro produto nesse mercado. Mas aí, como as pessoas estão adaptando aquilo pro negócio delas, elas podem chegar num teto organicamente. E aí você talvez tenha visto essa necessidade de ensinar essa parte do tráfego pago também. Isso veio com o tempo?
E por exemplo, vou dar um nicho aqui, você é nutricionista. Você vai fazer os Reels... mas os Reels que são mais virais no nicho de nutricionista, é você dando dicas, é você falando, esse aí, sabia que se você comer uma Ruffles aqui, Ruffles, né, batatinha, você pode comer 3 Big Macs, é a mesma coisa de calorias e tal, não sei, tá? Mas esse é um exemplo de Reels que daria certo no nicho de nutricionista. Mas, se você quer fazer uma oferta pra pessoa agendar uma sessão com você, uma avaliação e tal, isso não funciona no Reels, mas no anúncio, de repente, sim. Você faz um anúncio que você tá obrigando, né, o Instagram a entregar aquilo pras pessoas, e aí com um link pra pessoa clicar. Ou até mesmo, se o Reels que você faz, ele funciona como oferta, mas você precisa de um link pra pessoa clicar ali naquele vídeo. Aí você tem que fazer anúncio.
Nice.
Bebendo minha água, galera.
Manda bala,
sorry. Mas já que a gente entrou nesse assunto dos seus cursos, você inclusive tem... uma releitura do seu curso principal, que é em espanhol.
Sim.
Como é que veio a ideia de criação do Reels Pro Espanhol?
Cara,
tinha uma demanda já reprimida? Como é que foi
isso? Foi uma necessidade, porque como a gente começou a viralizar bastante, veio muita gente da Latam, assim, perguntar, você tem curso em espanhol, como funciona e tal? E a gente sentiu essa... não foi uma necessidade, mas uma oportunidade, né? Porque, embora o Brasil seja um país que... muita gente usa o celular, tem uma quantidade de pessoas absurda conectada. Pensa, é só um país, né? O mundo inteiro, né, a quantidade de pessoas que falam português, ela é muito limitada.
Sim.
E se você vende um produto em espanhol, você pode vender para a Argentina, você pode vender para a Espanha, para a Colômbia, para o México, para os Estados Unidos, tem muita gente que fala espanhol. Então, surgiu essa necessidade, foi até uma das viradas de chave, assim, que fez a gente ter uma nova... O produto já estava vendendo muito no Brasil, mas hoje a gente tem uma escala absurda, assim. E a internacionalização foi uma desses fatores, assim. Mas é um grande desafio, né? Porque, tá, beleza, eu quero... Todo mundo quer lançar espanhol e vender para outros países. Mas aí eu tive que ir lá, aprender um pouquinho para fazer os criativos falando e tal. E,
novos assim, desafios.
Muitos. E aí eu pegava lá e gravava frase por frase, sabe? Tipo, ia editando cortes e tal. E não ficava legal. Enfim, mas funciona. Tem criativo rodando aí comigo falando espanhol estranho até hoje.
Fala a primeira frase em espanhol aí do seu criativo que você usa.
Olá, sejam bem-vindos a Heroes Pro.
Oh. Se você pode expandir, por que não?
Não, exato, exatamente, tá tudo certo. Agora assim, você tem o seu produto aí, ele fica 100% disponível ou você trabalha só com picos de lançamento?
Não, a gente trabalha com perpétuo. Legal. Então, como funciona? Eu tive aquela experiência do primeiro lançamento lá que não deu certo e meio foi tipo um balde de água fria, assim. Eu falei, não, eu sei que assim, existem muitas pessoas que vivem de lançamento, dá super certo, são negócios grandes. Mas é muito do que se adapta a você, né? O que você gosta de trabalhar e tal. E quando a gente começou a vender no perpétuo... E é legal porque todo dia você tem dados. Todo dia você gasta dinheiro no tráfego, você vê quanto vendeu. Enfim, tem o feedback dos alunos e tal. E você vai colocando mais, vai tirando aqui. Então, a forma que a gente gosta de trabalhar é perpétuo. E com produtos de venda direta e ticket baixo, né? Então... Todo dia a gente consegue lá colocar um monte de gente na nossa página, ver o tempo de retenção das pessoas no vídeo de vendas, na página de vendas e tal, ajustando a nossa oferta, testando copies diferentes. Mas o maior desafio de você vender no perpétuo é que você tem que fazer muitos criativos, né? Os criativos, eles vencem rápido. Tem criativo que dura, pô, deu um pico lá 2, 3 semanas, mas aí dá ruim depois e daí você tem que trocar. Então, criar esse workflow junto com a sua equipe para escrever copy dos anúncios, gravar os anúncios, testar no tráfego lá e tal. É um trabalho, mas enfim, se fosse fácil, qualquer um fazia.
Exatamente.
Você começou como fazendo tráfego orgânico. Em que momento você pensou, não, agora é o momento de eu fazer tráfego pago?
Quando a gente começou a vender os produtos, foi assim, eu comecei 100% no orgânico. E daí, no finalzinho do meu Reels, eu colocava, tipo, um CTA, uma chamada pra ação, pra comprar o curso. E eu até colocava, tipo, o preço do curso, assim, nada a ver com o formato que funciona no Reels.
Sim.
E daí, mas vendia um pouquinho. Mas aí eu pensei, pô, e se eu usar esse Reels aqui como um criativo de anúncio? E uma coisa que eu descobri que é muito legal, os Reels que eu faço, as mesmas técnicas de prender a atenção das pessoas, de retenção, elas são sensacionais pra anúncio. Porque existe uma métrica no anúncio lá, que é a taxa de cliques. E, pô, a taxa de cliques é assim, a capacidade do seu anúncio de prender a atenção da pessoa e fazer ela clicar. E esses conteúdos que eu faço, tanto os reels de transição, enfim, os efeitos que a gente faz, eles são muito bons em prender a atenção da pessoa e fazer ela clicar. Então, a gente usou todo esse conhecimento nosso de reels para transformar esses reels em anúncio, mudar um pouco a copy, fazer uma oferta ali e tal... E jogar as pessoas na página de vendas. E o produto começou a vender muito, assim.
Mas tem uma pessoa que sabe fazer criativo, é ele.
Exatamente.
Exatamente, porque você já fazia isso,
me ensinando. Inclusive, já me ofereceram várias vezes. Falaram, vamos lançar um curso de criativos aí. Porque a galera do marketing digital, pessoal de tráfego pago, tem muita dificuldade, trava nos criativos, né? Você pode aprender a clicar em todos os botões do gerenciador. Mas o que vai te fazer ter escala é realmente o criativo que você vai fazer.
É um lugar pra você olhar, olha aí.
Então, olha só.
Agora, como é que você estruturou a sua operação no perpétuo? Porque você falou que tem alguns produtos aí, todos de ticket baixo e vendendo todos os dias. Como é que você fez essa estruturação?
Então, o produto de entrada, ele é o Reels Pro, que ele é um produto de 1,97, assim, é um ticket baixo, né, pro mercado, mas pro tipo de marketing que a gente faz, que é de resposta direta, que é marketing de resposta direta, galera? Boa. Anota aí. É quando a pessoa vê o seu criativo ali, o seu anúncio e tal, vai para uma página e compra na hora. Então, não é um negócio que você pega o e-mail dela e depois faz uma oferta e tal. Não, é resposta direta. A pessoa tá respondendo emocionalmente aquele seu criativo, aquele seu anúncio e a sua oferta ali. Ela fala, nossa, essa oportunidade é incrível, eu preciso comprar agora. Então, o nosso produto de entrada, ele é o Reels Pro. E é claro, a gente tem order bumps. Então, na página de compra da pessoa lá, ela pode colocar outros produtos adicionais e tal, aumentar o tempo de acesso dela ou comprar um produto que é complementar. E também, né, depois que ela comprou, você faz novas ofertas. E aí, se a pessoa quiser comprar a sua oferta, ela, depois, né, ela compra. Se ela falar não, tem uma outra oferta para ela e tal. Só que eu não tirei esses produtos, essas ofertas do chapéu, assim. Boa. Então, quando a gente lançou, não tinha nada de funil de vendas. Era só o Rios Pro. Mas aí, como eu gosto muito de suporte, aí volta aquela história do casamento lá, né? Como eu gosto muito de entender as pessoas, conversar e tal. Genuinamente tentar ajudar os meus alunos, eu vi quais eram as maiores dificuldades. O que, que eles precisariam, sabe, do próximo passo na jornada deles, depois que eles aprendessem a fazer os Reels e tal. E daí a gente montou essa esteira e isso escalou muito bem, assim.
Que legal. É legal você dizer isso, porque traz uma perspectiva de dono do negócio que tá olhando de cima e não tá olhando só pra um produto.
É o olho do dono que engorda o boi.
Exatamente. Porque você foi lá entender do suporte quais eram as principais ou as dificuldades mais comuns. Através disso, você foi criando soluções complementares ao produto de entrada.
Mas não é um negócio da noite pro dia, assim, também. Porque você estuda marketing digital, você lê um livro e tal. Ah, você precisa ter um funil, você precisa ter uma esteira de produtos e tal. E acaba inventando os negócios nada a ver, assim. Para um tempinho, conversa com seus alunos, faz uma pesquisa e tal, vê o que, que eles precisam e também como que é a linguagem dos alunos. Porque uma coisa é você oferecer um curso de vou fazer canecas, sei lá. Mas outra coisa é você falar que é um negócio, total, que a pessoa pode ganhar dinheiro trabalhando em casa, vendendo pro país inteiro sem aparecer, sei lá.
Total.
Mas então a forma como você fala é muito importante. Sim. E tanto no seu produto de entrada, né, ou nos produtos do seu funil de vendas.
E é muito importante, muito legal você olhar pra essa sua base. Porque às vezes as pessoas estão já falando o que elas querem, o que elas precisam pra ir pra próxima etapa e continuar ali com você dentro do seu produto. Mas alguns produtores às vezes não olham muito pra isso.
E todo mês eu pego alguns meus alunos e faço uma análise de perfil. Tipo, dá um trabalho, mas é um exercício legal, assim, pra eu tirar, tipo, um raio-x de como que é o nível de consciência dos meus alunos, né? Porque a gente tem a audiência do Instagram, que é uma galera bem crua, e, pô, quando o pessoal já tá dentro do curso, eles já estão no nível de consciência um pouco maior, já sabem que eles precisam melhorar, mas aí eu faço uma análise do perfil dessa galera. E é claro que eu vejo cada coisa, assim, mas eu tento ajudar da melhor forma. Sim. E isso é muito bom pra ver onde as pessoas erram, onde elas acertam e tal, e ajustar tanto o produto quanto a comunicação, né?
E continuar atualizando ali também os módulos, aulas. Às vezes eles estão sentindo falta de algum tipo de aula específica.
Sim,
vão lá, te contam, pronto, você grava e atualiza.
E tem muito isso, né? E a gente tem uma comunidade de alunos.
Legal.
E o pessoal manda vídeos, como que faz esse? E daí, tipo, quando muita gente pede, a gente vai lá e faz uma aula, ou a gente faz o tutorial na comunidade mesmo, manda lá.
Que massa. Inclusive, você falou aí do Instagram ser uma galera mais crua. Quando... Vou perguntar pra você pra ver se você tem esse feeling ou se você tem algum tipo de passo a passo pra seguir e identificar esse tipo de coisa. A galera crua fica ali vendo seu conteúdo diariamente no Reels, pegando suas dicas aplicáveis ali e executando. Você já fez algum tipo de estudo pra entender que tipo de momento que essa pessoa que já tá te acompanhando pelas suas dicas de graça toma a decisão de comprar o seu produto?
Eu vejo que assim, a minha audiência ela se recicla, porque todo dia tem gente criando um perfil profissional no Instagram, sabe? Entendi. Eu vou começar um negócio assim, sei lá, você tem a sua carreira, mas o seu side hustle, assim, o seu hobby, você quer transformar ele em um negócio mais profissional, e você vai lá e cria um perfil separado do seu. E aí, nesse momento que a pessoa vê, putz, mas o que eu vou postar? Como que eu vou divulgar esse trabalho e tal? E daí, se a pessoa já me seguia, aí é o momento que ela compra o meu curso pra ela começar. Ou uma pessoa... Tem vários avatares, né? Uhum. Ou a pessoa que já fez esse ponto, começou a testar as coisas sozinhas, viu que não dava certo. Difícil. É difícil, no meu perfil de viagem não dá certo e tal. Deixa eu ver quem que ensina isso. Quem ensina Instagram, quem ensina viralizar no Reels.
Legal.
E daí elas chegam até mim.
Legal.
E, Rafa, você comentou aqui que, inclusive, você e a Mayara, vocês ficam mais responsáveis ali pela parte de estratégia nas redes sociais. Você tem um gestor de tráfego e vocês ficam ali focados nessa parte. Pra alguém que tá começando aí no Instagram, em criação de conteúdo, que dica que você daria?
Cara, é que assim, hoje a gente já tem uma estrutura e tal, né? Seria até besteira não ter. Mas o nosso começo era eu e a Mayara contra todo mundo ali, é só a gente. E toda essa parte de pesquisa, de estratégia, ela é fundamental, assim. Se você tá no começo, tá perdido, assim, seja o seu objetivo vender alguma coisa, né? O seu serviço, o seu produto, ou criar uma audiência para depois você vender publicidade e tal, né? Você pode ter vários objetivos. Mas antes de começar a criar perfil, fazer um monte de coisa e colocar a mão na massa e, sei lá, se frustrar, para um pouquinho para fazer essa pesquisa. Tira, assim, uma foto do seu nicho, vê o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo, o que está dando certo hoje em dia, para você já ter mais assertividade no começo, sabe? Você editar os seus vídeos já sabendo, assim, mais ou menos o formatinho que as pessoas esperam ver, o formato que, enfim, tem mais visualização. E depois, essa tem que ser a sua preocupação no começo, né? Porque você pensa assim, você não tem dinheiro, você só quer lá ser descoberto para depois vender o seu negócio. É você e um sonho. É, faz essa pesquisa, começa a testar estilos diferentes. Ó, uma coisa que eu falo nas minhas análises, nas mentorias e tal, é que o seu primeiro objetivo é descobrir qual que é o seu estilo criativo. O que é o estilo criativo? É aquele formato de Reels, aquele estilo de edição que você vai sempre repetir no seu perfil, que vai ser meio que a sua identidade. Se você entra no meu perfil hoje, você vai ver que a maioria dos meus Reels são muito parecidos. Eu ensino coisas diferentes, cada técnica é muito diferente da outra, mas a forma como eu mostro, a forma como eu ensino, ela é parecida. Então, de repente, eu chego lá e falo, olha só essa ideia de story, a minha carinha assim, aí depois vem pra tela do meu celular e eu fazendo as coisas assim. Isso é um estilo criativo. Eu testei vários estilos, vários comecinhos de Reels diferentes, para entender o que funcionava, o que prendia a atenção das pessoas. Então, o seu principal objetivo no começo é fazer essa pesquisa e testar vários estilos de Reels diferentes para entender qual que é o estilo de edição, né? Espero que você tenha entendido, que funciona mais para o seu perfil. Porque depois você vai repetindo esse estilo com técnicas diferentes, com assuntos diferentes e tal, mas você já vai estar metade do caminho andado.
Poxa, que legal, isso é muito massa, realmente faz todo sentido, porque às vezes a gente quer mostrar de um jeito, e às vezes tá modelando alguém e faz parecido, mas você esquece de qual que é o seu jeito de fazer, né? Exatamente, a essência. Agora, falando sobre Reels e falando sobre métricas, quais são as métricas hoje que vocês consideram importantes ali na hora de analisar o sucesso de um vídeo postado no Reels?
Depende do tamanho do seu perfil, por exemplo. Eu sempre falo assim, se você tem, sei lá, 10 mil seguidores, seu perfil não é muito grande ainda, se o seu Reels alcançou o número de seguidores que você tem, pô, sucesso, sabe? Ele não foi ruim. Mas sempre que você entra ali nas métricas do seu Reels, ele mostra as contas que você alcançou e ele mostra seguidores e não seguidores. O seu foco sempre tem que ser alcançar não seguidores. Então, a régua que você tem que colocar para os seus Reels, se eles foram bons ou não, é quantos não seguidores você conseguiu alcançar com eles. Sim. Porque é isso que vai fazer o seu perfil crescer. Porque se a pessoa já te segue, pô, beleza, ela vai engajar com você e tal, mas para você crescer o seu perfil e, sobretudo, crescer rápido, o foco tem que ser não seguidores.
Perfeito. E aí, Carol, aprendeu como viralizar e crescer teu perfil?
Hoje mesmo, chegando em casa, já vou postar um Reels. Peguei várias dicas aqui.
Fechou. Rafa, a gente tá chegando aqui pro final do nosso...
Como assim?
Eu falei pra você, passa muito rápido.
Não, pra mim, tipo, passou, sei lá, 15 minutos.
Pois é, cara.
Mas olha só, a gente não acabou porque a gente tem uma pergunta reflexiva de final. Você topa responder pra gente?
Bora, vamos lá fazer o quê?
Então vamos lá. O que você gostaria de ter escutado no começo do teu digital que hoje você pode compartilhar pra quem tá começando no mercado?
Cara, começa hoje. Porque, pensa, eu contei pra vocês que eu tive o primeiro contato com o marketing digital em 2017 e eu só comecei a aplicar em 2020. E assim, quando eu comecei a aplicar, tem aquela curva de conhecimento, né? Você acha que você sabe tudo, aí depois você percebe que você não sabe nada, aí você realmente começa a aprender. Então, se eu tivesse começado lá em 2017, eu já estaria milionário em 2020, então demorou um pouquinho mais. A dica que eu te dou é começa hoje, não se preocupa muito com a opinião das pessoas, porque não dá pra agradar todo mundo. Meu, até hoje, a gente tem um negócio gigante, fatura milhões, mas às vezes aparece um comentário, ah, vai trabalhar, curso de Reels, nada a ver, sabe? Então não se preocupa muito com a opinião das pessoas e se baseia assim, tá? Sempre melhor, um pouquinho melhor um dia depois do outro e tal. E é isso, sabe? Faz as suas pesquisas lá, coloca skin in the game, né? Faz as suas publicações, não se importa se no começo não der muito certo, porque é um aprendizado constante.
Se tem hater, é porque você tá no caminho certo.
É isso.
Exatamente, exatamente. Mas, Bruninha,
você achou que acabou?
Não acabamos.
Não acabou? Aê. Chega mais o carrinho convidado. Daqui, vai com presença que vai. Chega lá, olha lá pra você. Olá. E pra Mayara também.
Aí.
Rafa, gente, muito
agora
obrigada.
Você tem uma canequinha que o Wi-Fi.
Olha que top, galera.
Muito obrigada pela sua presença. É um presentinho pra agradecer tanto conteúdo e também a atenção que você dá.
Toda a experiência que o Wi-Fi que vocês proporcionaram, sensacional, assim.
Sensacional. E o dia nem acabou ainda, tá?
Então vocês pensam em cada detalhe, assim. Sim. Meu Deus, demais.
Curtiu mesmo?
Eu me sinto especial.
Esse é o objetivo.
Esse é o objetivo de verdade. Inclusive, pra galera que não te conhece, tá te conhecendo agora através desse podcast, deixa aí suas redes sociais que vai aparecer ali na tela.
Galera, @RafaelBem, né, com M no final. Você vai encontrar todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Me segue lá, manda um oi. Se você me conheceu através do podcast da Qify, me manda um inbox, fala assim: Rafa, eu vi lá no podcast da Qify, olha aqui o meu perfil, sei lá. Eu quero conhecer você, enfim, manda lá que vai ser bem legal.
Olha aí, gente, que atencioso. E Bruninha, o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui?
Q-lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que você ficou, já deixa aquele super like, comenta aqui as dicas e insights maravilhosos, incríveis que você pegou com o Rafael. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do Q-cast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê?
No próximo QICast. É um compromisso e eu te vejo lá.
Tchau, tchau.